Olá, estamos de volta com aquele atraso padrão, que é o que se espera. Se vocês não esperam isso ainda, esperem sempre, porque eu sou enrolado. Aqui quem fala é Traquiras Albino, Williams Albino, Albino, como preferir. E mais uma vez estamos aqui nesse nosso podcast, nessa nossa catequese online, que não tem o intuito de se comparar a uma boa e verdadeira catequese ministrada por um sacerdote que busca a santidade, está em comunhão com a verdadeira doutrina e com a igreja, né? A gente não tem esse intuito de fazer essa comparação, né? Sacerdote por excelência e... catequista por excelência sendo sacerdote, né? E a gente aqui que está batendo um papo. Mas estou gravando no Tríduo Pascal, hoje, quinta-feira santa, né? Já adentrando a sexta-feira santa, já adentrando o momento de jejum, adentrando o momento de sofrer com a igreja pela morte do Cristo, pelo peso de nossos pecados e pelo amor e misericórdia que ele demonstrou em tudo, nos amou até o fim, como diz São João. E por que hoje? Por que agora? Porque eu acho que é o momento perfeito para a gente conversar sobre qual a necessidade do Cristo. Qual a necessidade do Filho de Deus vir até a realidade humana, se sujeitar à realidade humana, a gente vai entrar nesse detalhe. E além disso, se permitir sofrer e permitir que os homens o façam sofrer. Criaturas, réis criaturas. E antes de qualquer coisa, a gente tem que parar e voltar lá pro Gênesis, que a gente conversou sobre o Gênesis, né, na nossa última conversa. E a gente tem que voltar e perceber o seguinte: como o homem foi criado? Já sabemos que foi para amar, que a função principal do homem é amar, amar a criação, amar o Criador, amar a si, amar o próximo, amar a estrutura familiar, que a mulher parte da costela do homem porque sinaliza que ela é parte do homem e vice-versa. A mulher não existe sem o homem, como o homem não existe sem a mulher. Eles são complementares para se tornar totalidade. E separados, eles são incompletos por essência. E essa complementariedade só existe quando ela está unida na criação. E isso te une literalmente com Deus. Não tem choro. Se tu tá unido, se tu tá harmonizado com a criação, tu tá harmonizado com Deus. Não tem. Ah, não, mas eu posso... Não, não tem. É impossível. Se tu tá harmonizado... Ah, eu estou harmonizado com a natureza. Tu sente Deus? Tu te sente mais santo com isso? Não, só me sinto leve. Tá, tu não tá harmonizado com porcaria nenhuma. Tu tá viajando na maionese com essas gnoses retardadas. Mas... entra o porém que o homem é criado. E o homem é criado uma criatura à imagem e semelhança de Deus, em perfeição. Então o homem tem a visão, uso o termo beatífica, mas a visão do homem é uma visão perfeita. Perfeita. O que isso significa? Significa que o homem a tudo percebe como é. O homem olha para a criatura do macaco, por exemplo, e percebe tudo do macaco. Consegue perceber a genialidade de Deus na criação do macaco. Olha só a função do macaco. Por isso que ele tem membros assim. Por isso que ele tem pernas assim. Claro, Deus é perfeito, criou um macaco para fazer isso, para fazer aquilo. Poder fazer isso, poder fazer aquilo. O homem consegue ter a concepção total. O homem consegue olhar para si e perceber tudo em si. E compreende o que ele é. Claro, com uma limitação de compreensão, criatura, que é o quê? É uma compreensão limitada. Mas dentro da sua limitação, ele entende tudo perfeitamente. Não há espaço para erro. Qual é a primeira atitude do homem? A gente conhece, né? A questão do fruto, a Eva é enganada pela serpente, pelo demônio. Passa o fruto para Adão, né? Os dois comem, coisa e tal, se xingam, etc, né? Blá, blá, blá. Não é esse o ponto. O ponto é, qual é a primeira reação de Adão ao ver Deus? Ou melhor, a saber que Deus está se aproximando, a sentir a presença de Deus. Se esconder. Se esconder por quê? Porque tem vergonha. Vergonha por quê? Porque tá nu. Tá, mas aí que... Isso é sensacional. Por que o homem sente vergonha? Porque o homem não consegue mais perceber a realidade do que ele é. O homem sente vergonha porque ele não consegue mais olhar para si e ver a perfeição da criação, de como ele foi feito, e perfeitamente tudo que há nele é perfeito, e não há nada a se envergonhar ali. Tanto faz o olhar do outro, porque eu compreendo o que eu sou. Não há nada que limite a minha visão. Mas como a minha visão tá turva, eu não sei se a tua também não tá. Eu não sei o que tu vê em mim, porque nem eu sei mais o que eu vejo. E aí quando a gente fala de desordem... E isso é uma questão interessante. Quando a gente fala de... tendências desordenadas. A igreja usa muito esse termo. Tendências desordenadas. O marido que trai a esposa, ele tem uma tendência desordenada. O homem que tem atração por outro homem, ele tem uma tendência desordenada. Por que que essa tendência é desordenada? Porque é turvo. A mãe que mata o filho tem uma tendência desordenada. Por quê? Porque é turvo. Eu não consigo ver a perfeição e nem a visão clara de qual é, do que eu vejo. Eu não vejo mais com o olhar de quem ama e de, principalmente com o olhar de quem procura o reflexo divino na criação, porque é turvo. Eu não consigo identificar. E aí, nesse momento que eu não consigo identificar, tem uma disruptura. Há uma quebra, há uma separação clara e nítida do que o homem era e do que o homem se torna. O homem perfeito como criatura deixa de existir. E aí surge o homem manchado pelo pecado. Esse pecado que sempre, além de tendenciar o homem a ir para longe do Senhor, do seu Criador, também maximiza essa turvidão da visão. E quando eu digo visão, não é a visão literal, mas o entendimento sobre si, sobre o outro, sobre o todo. Né? E aí tu tem uma coisa muito legal, que legal entre aspas, né? Óbvio, eu tô, né? Tô conjecturando. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o quê? Tu tem o homem, que não consegue se reconhecer, não consegue reconhecer o próximo, não consegue reconhecer a natureza à sua volta. E esse homem, além disso, de já ter um entendimento limitado e agora aleijado, porque o entendimento dele é aleijado, ele perde parte desse entendimento. Então ele já começa a não ter só um entendimento limitado, ele tem um entendimento limitado, incompleto e errôneo. Limitado, incompleto e errôneo. Então, além de não conseguir ver além do que eu consigo compreender, eu vejo limitadamente, eu interpreto com erros e tiro conclusões que não refletem a verdade da coisa. Lembra aquela questão do intelecto que a gente conversou na última catequese online? O intelecto é a adequação da inteligência à coisa. É eu identificar que um cubo de gelo é um cubo de gelo, não uma pedra. Porque ele é. Tá, mas se na minha concepção ele é uma pedra, eu tô errado. Ponto. Não há discussão. A verdade não é subjetiva, a verdade é objetiva, ela é o que é. Então, nesse momento que surge justamente a subjetividade. Tudo depende. Tudo depende. Depende do quê? Depende do meu entendimento errado. E aí que é interessante que esse homem se desconecta de Deus. E aí existe a famosa besteira de se normalmente fazer uma comparação do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo. O Deus do Antigo é o Deus que castiga, o Deus do Antigo é o Deus que priva, o Deus do Antigo Testamento é o Deus que envia um dilúvio, envia meteoro para matar Sodoma e Gomorra, né? Bota um raio na Torre de Babel lá, derruba a Torre de Babel inteira e todo mundo, cada um começa a falar uma língua, né? Pro povo parar de tentar voltar ao céu contra a vontade do Senhor, porque tinham falhado, etc. Beleza. Só que aí que tem um porém. Esse homem, quando se desconecta de Deus, ele não só se desconecta como criatura, ele se desconecta também como parte da criação. O homem é um ser perdido em essência após a mancha do pecado. Ele é perdido em essência. Ele tem uma falta em si. Por que que Caim matou Abel? Inveja. E da onde surgiu a inveja? Da onde surgiu a vergonha do homem quando Deus se aproxima? Dessa visão turva. Há um buraco. Há um buraco de compreensão. Há um buraco de o que eu sou e de que necessito. E aí, nesse momento, o homem regride. Isso é interessantíssimo. O homem do paraíso é infinitamente mais perfeito do que o homem manchado pelo pecado. Infinitamente. Não vou entrar, não nesse momento, mas uma hora a gente vai entrar sobre a realidade beatífica e a realidade dos santos, etc. Mas o homem está literalmente sendo um rascunho do que ele já foi. E aí esse homem não entende mais a linguagem divina. Lembre-se, o homem foi criado para amar. Amar e adorar a Deus, amar a criação, amar ao próximo e amar a sua esposa e a sua esposa amar ao homem e vice-versa. A mulher ama o homem ama a mulher. Nesse contexto, quando tu tem o pecado original, quando tu tem a mancha do pecado no homem, há uma quebra na relação do amor, porque o homem não, obviamente, como tudo é turvo, ele também entende o amor como uma coisa turva. Então ele já não tem mais o conceito do amor. Então, Deus precisa se comunicar. Pedagogia, olha que loucura. É a pedagogia divina. Deus precisa se comunicar com o homem de uma forma que o homem entenda. Em um primeiro momento, o homem entende pelo malho, pela chicotada, pelo sangue, pela guerra. Um Deus forte, um Deus que se impõe, um Deus que defende, mas que também castiga. É necessário esse Deus, porque é a realidade que o homem entende. E aí a gente vai para as primeiras frases dos evangelhos, que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento que o homem já consegue mais ou menos, e Cristo na cruz nos comprova isso, mais ou menos compreender esse amor, consegue mais ou menos compreender novamente quem é Deus. E Deus pode se apresentar na realidade sendo de uma forma que o homem entenda. E mesmo assim Cristo fala por parábolas, então entende entre aspas, mas já é a plenitude dos tempos que o quê? O homem chegou a um momento que ele entende. Aqui o homem vai conseguir compreender. Aqui o homem vai conseguir voltar a estar com Deus. E aí que entra a grande questão. Tá, mas não entendi o que que Cristo tem a ver com isso. Pois bem, quando o homem rompe com Deus, quando há o pecado, a gente tem que perceber o seguinte. O pecado, ele é sempre um ataque à natureza. Como assim um ataque à natureza? O pecado não faz parte da natureza. Então é como se eu colocasse fogo num papel e eu estivesse... O fogo não faz parte do papel. É como se eu manchasse uma roupa. A mancha não faz parte da roupa. Só que ela está lá. Isso é um dano. E aí a gente tem que entender a concepção que Deus é perfeito. Sendo ele perfeito, ele é bom. Ele é justo. Bom por quê? Porque tudo que foi feito é bom. Deus viu que era bom. Justo por quê? Deus vai fazer aquilo conforme a santa justiça. Mas como assim conforme a santa justiça? Não faz sentido. Que justiça? A justiça divina. Ora, se tudo em harmonia está, aquilo que desarmoniza a harmonia criada por Deus na suma bondade não merece existir. Não merece existir. Tem que ser retirada da existência. Ou colocada à parte, no caso do Éden. Tá, como assim? Vamos lá. Quando eu causo um mal, eu causo um mal. E isso causa uma desordem. E essa desordem, ela deve ser corrigida. E mais, ela deve ser paga. Porque isso é o justo. Se eu bato, o justo seria que eu pagasse por essa agressão. Hoje a gente trabalha com leis, mas na lei de Talião era olho por olho, dente por dente. Mas o conceito de justiça no homem, mesmo sendo um conceito turvo, ele existe. A gente consegue compreender que, olha, se algo acontece, alguém faz um mal, esse mal tem que ser pago. Ora, isso é lei natural? Se a lei natural existe, ela está, como diz São Paulo, escrita a fogo no coração do homem. Na alma do homem, dependendo da tradução. Mas está lá. Essa necessidade de justiça está lá. Torta, turva, toda errada por causa do pecado? Sim, mas ela está lá. Porque naturalmente ela foi colocada lá, porque somos imagens e semelhanças do nosso Senhor. Do Deus Pai Criador. E aí que entra a questão. Nesse momento, a gente tem que pensar o que o pecado causa. O pecado causa uma desordem dentro da ordem e harmonia da criação, porque ele não faz parte disso. Então, o causador do pecado, como diz a Sagrada Escritura, o salário do pecado é a morte. Por que é a morte? E não é só a morte, é o eterno sofrimento, o eterno afastamento, apartamento. Apartar. Acho que até que eu inventei uma palavra, né? Mas ser apartado da realidade divina. Isso é o inferno, diga-se de passagem. O inferno não é queimar eternamente. Não, não. O inferno é queimar a alma por estar longe do Senhor eternamente por escolha. Isso é o inferno. O inferno é estar à parte. Porque eu decidi assim. Eu preferi ficar no meu isolamento e no meu pecado e na minha desordem interna dentro da minha alma. E quando eu morro, a minha alma em desordem não vai querer o perfeito ordenamento. A ordem suprema e benevolente que é o Senhor. Eu não vou querer isso porque eu sou um desordenado. Então a minha alma vai repelir a Deus. E Deus vai aceitar. Porque eu sou livre. E nisso entra que quando eu peco, eu normalmente ofendo ou a mim ou ao próximo. E nesse itinerante a Deus, ou às vezes eu ofendo diretamente a Deus. E nesse ponto é que, quando eu ofendo o próximo, é possível, entre aspas, de certa forma, às vezes mitigar essa ofensa. Eu consigo contornar e baixar a pena, vamos dizer assim. Se eu destruir o casamento do meu melhor amigo, porque traí a confiança dele e cometi adultério com a esposa dele, eu consigo pedir perdão, eu consigo reconciliar o casal, eu consigo. Então eu vou ter que pagar por isso, sim, mas há a possibilidade de eu conseguir diminuir essa pena. Só que quando eu ofendo a Deus, não adianta eu fazer um hospital, e nem milhões de hospitais. Porque eu ofendi, eu literalmente chaguei, machuquei o divino bem. E Deus é infinito. Então a minha falta, quando ela chega a Deus, ela se torna uma falta infinita. Então a cada pecado meu é infinito. Então cada falta minha me torna infinitamente merecedor do apartamento. Do apartamento. Eu tenho que pesquisar essa palavra. Eu acho que eu tô falando ela errada. Acho que ela não existe. Mas desse afastamento. Esse afastamento infinito. Cada pecado. Cada um deles. E, como diz Nossa Senhora, o homem mais santo entre os santos peca 3 vezes ao dia. Logo, todo dia, 3 vezes eu sou condenado a ficar infinitamente apartado de Deus. Isso nos traz o conceito de o salário do pecado é a morte. Qualquer pecado, em qualquer tempo. E não tem como pagar. Não tem como remir. Isso. E aí, nesse contexto de não ter como remir, Deus, na sua maravilhosa benevolência e misericórdia e justiça, envia o seu filho. E aí entra o contexto de quando Deus envia o Filho, como diz, eu não lembro, se é Santo Agostinho ou Santo Tomás que fala da Felix Culpa, né? A feliz culpa que nos trouxe um Salvador e Redentor, né? O pecado traz o Cristo, a necessidade do Cristo. E Deus Filho é enviado por Deus Pai, com o amor do Espírito Santo, obviamente. E aí, nesse momento, a gente tem o maior absurdo dos absurdos. Deus, da sua realidade perene, divina e transcendente, vem para a realidade humana, podre, chagada pelo pecado. E, além disso, vem para uma realidade nascendo numa manjedoura, no entorno da merda de cavalo, de bichos fedorentos, de andarem dias e dias no sol e serem colocados na manjedoura, no estábulo, para, né, para resfriar, etc. E não pegarem sereia, não ficarem doentes, mas não é dado um banho nem nada. Deus nasce em meio ao fedor, a merda, entre animais, sendo que ele é Deus. Deus, não só por amor, vem se submeter à realidade humana. Ele vem se submeter à realidade humana dentro do pior contexto humano possível. Como se um rei decidisse viver como um porco. Não é como, ai, um pequeno aldeão que planta beterraba. Não, 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 não. É o rei sair do seu castelo, do seu luxo. E quando eu digo luxo, ó, é óbvio que eu tô fazendo um esforço poético. Não é luxo no sentido de opulência, mas sim de realidade. De realidade, de realeza. E ir viver com os porcos. Essa é o conceito. Esse é o conceito. E aí esse Deus vem, se apresenta, faz uma nova conexão com o divino, reaproxima a criatura, a homem, do seu Criador, através da boa nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá, mas como assim como tu nos amou? Calma. Hoje tu não entende, mas tu vai entender. A cruz vai explicar. Esse amor é apresentado. Esse amor é apresentado nas pedras, na prostituta e Maria Madalena. Esse amor é apresentado almoçando com o cobrador de impostos. Esse amor é apresentado curando leprosos. Esse amor é apresentado perdoando o ladrão na cruz. Esse amor é apresentado lavando os pés dos discípulos. Esse amor é apresentado. Só que a gente às vezes dá uma diminuída em Jesus. Ai, olha só que legal, Jesus amou. Não, 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 não. Ai, que legal, Jesus lavou os pés. Não, não. Deus lavou os pés dos porcos. Deus perdoou um porco ao seu lado, crucificado com ele. Ele sem culpa alguma e o porco podre do pecado. Podre da lama do pecado. Deus se colocou na frente da prostituta podre, porca podre, da lama do pecado. Deixando claro que eu estou falando porco no sentido daquela nossa nosso comparativo rei, realidade do porco no meio da lama, do curral. É Deus. Deus saiu da sua realidade transcendente, divina, para uma realidade finita, manchada, podre, imunda. Se submeteu a isso, viveu isso. E além disso, permitiu ser julgado pelos porcos. Ser maltratado pelos porcos. Ser humilhado pelos porcos. E ser crucificado pelos porcos. Porque os porcos mereciam ser abatidos. Mas ele preferiu sofrer esse abatimento. E é aí que entra a grande questão. Nesse momento, quando Cristo se permite ser morto, porque Cristo só morre porque o permite, ele permite que o matem. Quando Cristo faz isso, acontecem duas coisas. E isso é interessantíssimo. Cristo, quando vem ao mundo, pelo ventre de Maria, Nossa Senhora, ele vem com a realidade divina, pelo Espírito Santo, mas com a condição humana por Maria. Então o sangue de Jesus é de Nossa Senhora. O corpo de Jesus é de Nossa Senhora. A genética de Cristo é de Nossa Senhora. Cristo é humano por Nossa Senhora. Então por isso que tem a concepção de Maria ser imaculada, tem a concepção de Maria ter sido escolhida e apartada do pecado, porque ela já foi escolhida antes de ser... Ela existir, ela já tinha sido desejada por Deus e ela foi apartada, mas porque dela viria o Cristo. O modelo perfeito de homem tem que vir do modelo perfeito de mulher. Claro que Cristo tem toda a dignidade divina envolvida, então ele é humanamente divino e divinamente homem. Mas Nossa Senhora é perfeitamente humana. E quando a gente diz perfeitamente é... Nossa Senhora é literalmente aquilo que o homem já foi. Pela ação de uma mulher, entra o pecado no mundo. Pela ação de outra mulher, entra a salvação no mundo. E a união entre essas duas mulheres é que Eva deixou de ser perfeita. E Maria tornou-se perfeita pela vontade do Senhor. Porque esse é o princípio. Assim o homem deveria ser. Só que com Cristo o homem ultrapassa isso. Como assim ultrapassa? Quando Cristo torna-se homem, ele não deixa de ser Deus. E não deixa de ser homem. Ele tem literalmente duas naturezas na sua identidade. A natureza divina e a natureza humana. Ambas em perfeita e total harmonia. Quando Cristo vem, se batiza, anda com os homens e os adota pelo batismo, Cristo tira do homem a carga de criatura e coloca o homem ao lado seu como irmão. Vós sois meus amigos. Nesse momento que a irmandade... Nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Por adoção filial pelo sangue de Nosso Senhor, claro que sim, mas filhos. E no momento que a gente... A diferença de filho para criatura é a diferença do teu poodle, do teu pastor alemão, para o teu filho, para o teu neto. E se para ti não tem diferença, por favor, procure um psicólogo e vá se tratar. Mas a diferença da realidade filial para a realidade de criatura é absurda. É absurda. É absurda. Nesse momento a gente é elevado. Nunca Adão sonhou em ser filho. E nós nos tornamos isso. Então, nesse momento a gente supera a realidade de Adão. A gente literalmente entra na possibilidade de vivência, de santidade, de perceber a grandiosidade de Deus como um todo. Claro, dentro da nossa limitação humana, porque isso não vai mudar. A nossa alma é limitada porque somos limitados, somos seres limitados. O único ser ilimitado, o único ser além é Deus. A gente tem um limite de... Só que agora a gente literalmente participa da realidade divina. Não mais como criaturas que admiram Deus. Não. A gente vai poder sentir Deus. Eu não vou mais ouvir a presença. Ah, percebo a presença do Senhor. Não, não. Eu vou participar da presença do Senhor. Como? Só no céu a gente vai saber. Mas, nesse momento isso muda. E quando Cristo adentra, Cristo traz duas realidades. Cristo traz a realidade na cruz do homem que paga os pecados do homem. Então, como homem, ele pode pagar os pecados do homem. Só que ele é um homem, então não valeria de nada. Só que quando ele traz a realidade divina, a natureza divina é infinita. E essa natureza infinita paga infinitamente todos os pecados. E aí que tá o checkmate. O homem paga o pecado. Mas ele paga o pecado pela natureza divina do Cristo. A humanidade do Cristo sofre junto com a humanidade, junto com a divindade do Cristo. E a humanidade paga junto com a divindade infinita. Nesse momento a gente tem justiça. Deus é satisfeito, entre aspas. Quando eu digo satisfeito, não no que diz, ah, Deus queria a morte do Cristo. Não. Deus queria justiça porque ele é justo. Só que Deus é tão justo que ele não abriria a mão da justiça. Só que Deus é tão amoroso que ele sabe que o homem não teria como pagar. Então Deus vai lá e paga. E nesse momento que Deus paga, ele liberta o homem. Liberta aquele que quer ser libertado, aquele que crê. Lembra da questão da desordem. A luta da desordem continua. É nesse momento que há a quebra, que há a ruptura novamente. Há a ruptura do pecado. O pecado não mais governa o homem. O homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para a vida eterna. E nesse momento, o Cristo se torna necessário. Sem o Cristo não há como ter nem esse pulo de criatura para filho e nem a abertura da entrada para a vida eterna. E muito menos como pelo menos se livrar da pena perpétua das minhas falhas diárias. Das minhas milhares de penas perpétuas, né? Porque se a gente somar, vai dar no mesmo, porque é infinito cada uma delas. E aí que entra a grande questão do Cristo. O Cristo, além de pagar, ele abre uma porta porque ele ressuscita. Ressuscita levando a realidade humana para a realidade celeste, porque Cristo, após encarnar, torna-se também humano e ele eleva-se a realidade junto para a realidade divina. Então a elevação do homem para vivenciar a realidade divina. Que fique claro, não é tornar-se Deus. Essa neurose, essa viagem aí, essa gnose braba, não. Não. É vivenciar a realidade divina. Como? Pela graça. E pela graça também abrir os olhos e tirar essa turvidão dos olhos. E conseguir novamente se reconectar com a realidade da natureza e da criação. Conseguir perceber o que Deus quer de cada coisa. O que Deus fez e como fez e para que fez cada uma das coisas. E é nesse ponto que entra a santidade. A santidade é esse caminho tortuoso, difícil, o qual o homem não consegue andar por si, mas com a ajuda da graça, quando aberto à ação da mesma, ele consegue progredir lentamente, vagarosamente, com algumas exceções, rápido que é um raio, mas aí é benesse divina, né? Deus quis que aquela pessoa em X, Y, Z conseguisse fazer um caminho de santidade absurdo, mas indiferente de, sempre é pela ação da graça, nunca pelo homem. Não o homem que vai e consegue, não. A graça toca com a permissão do homem. No seu livre-arbítrio, ele escolhe o bem, porque o livre-arbítrio é para escolher o bem. Quando eu escolho o mal, eu não uso do livre-arbítrio. Eu abro mão do meu livre-arbítrio e me torno escravo. Mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas, e aí nesse contexto, a gente tem essa ida, essa caminhada em direção à santidade. Santidade nada mais é do que a caminhada do homem em sair do criatura pelo batismo e literalmente apossar-se do vestido, do manto, do Cordeiro. Como filho não legítimo, adotado, obviamente, mas com a graça se tornar parte daquilo. Lembrando que é uma caminhada. Então não adianta só eu dizer, ah, eu acredito no Senhor, estou curado, estou salvo, estou... Não. Isso não, não, não. A fé sem obras é morta. Há necessidade do caminhar, há necessidade do ir quebrando esses grilhões do pecado dentro de mim, muitas vezes me reacorrentando a outros, voltando a me acorrentar aos que eu já tinha quebrado. Mas é uma caminhada gradativa em busca, em direção ao Senhor, pela graça. Sempre, sempre. Não há como se discutir isso. É sempre uma caminhada. É sempre uma progressão. E é nesse ponto que entra o Cristo. O Cristo é o exemplo que a progressão é possível. Tanto com aqueles que andaram com ele, tanto com aqueles que ele defendeu, tanto com aqueles que ele pregou. É possível, tanto com aqueles tantos outros santos que vieram justamente após ele, pela graça, mirando nele. É possível. É possível. Não é talvez possível. É possível. E aí chegamos na Páscoa, que nada mais é que esse caminho onde temos homens em torno do Cristo, uns duvidando, uns o traindo, uns o acompanhando, uns fugindo. Cristo sendo levado à cruz, sendo humilhado e levado à cruz por pecado desses homens, morrendo, ficando sozinho no seu momento de morte, acentuando sua Santa Mãe e São João, sendo levado escondido para uma catacumba, ressuscitando, alguns ainda não crendo, mesmo vendo depois, e abrindo a realidade de que não acaba aqui, não mais. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci tudo aquilo que pode te afastar de mim. A única coisa que falta é tu acreditar. E o acreditar leva a tu me seguir. É isso. Nada além. Então é nesse momento que a gente tem essa progressão. A gente tem o homem, criatura, que quebra a aliança com Deus, entre aspas, né? Que não era uma aliança, mas era literalmente uma conexão da criatura com a realidade, com a realidade da criação divina. Eu quebro a harmonia, me desarmonizo, me destruo. Deus tem que vir a minha psique, né? a minha concepção de mundo, se adaptar a ela para tentar se reconectar comigo. Ir me preparando ao longo dos tempos. Quando chega a plenitude desse, ele vem a mim, não mais como aquele que não pode ser nomeado, né? Sou o que é. Não mais como aquele que eu não consigo, eu não posso nem sequer fazer uma interpretação arte. Não, não, não. Eu sou além da compreensão. Ele vem de uma forma a qual reconheço. Ou melhor, uma forma a qual eu me vejo. Ele vem como eu. Ele vem com a minha realidade. E eu mato com o meu pecado, com as minhas faltas, com as minhas falhas, com o meu desamor, com o meu desprezo. E mesmo assim, ele aceita essa carga. Morre na cruz. Ressuscita. Mesmo eu não crendo, vem a mim. Me apresenta a realidade. E não como um tirano, mas sim como justo juiz, diz: a escolha é tua. Se quiser crer, creia. Se crer, vem a mim. Segue-me. Pega a tua cruz e vem. Esse é o Cristo. Essa é a necessidade do Cristo. feliz culpa que nos deu esse santo Salvador. Feliz culpa que nos tirou de criaturas a filhos, que nos elevou a irmãos de Cristo Jesus. Feliz culpa que nos deu a oportunidade de nos redimir, não por merecimento, mas por amor e misericórdia de Nosso Senhor. Feliz culpa que nos fechou os olhos para a realidade percebível pelo homem e nos abriu os olhos para a realidade maravilhosa, divina e celeste. Meus caros, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido uma catequese legal, né? A gente tenta. Catequese não, né? Catequese online, para deixar claro que é uma coisa mais, né? E peço desculpa pela demora, mas foi um prazer novamente. Rezem por mim, rezem por minha família. Fiquem com Deus, se cuidem. Vivam essa Santa Páscoa. Vivam esse ano difícil. Rezem, peçam ajuda do Nosso Senhor para se manterem firmes em seus propósitos. E se não houverem propósitos, os criem. Que a gente crie propósitos. Que a gente busque ser melhor. E quando eu digo melhor, eu não estou falando esse papo coach de seja melhor do que você já foi, seja melhor do que você mesmo foi ontem, hoje. Não. Seja aquilo que Deus quer que tu seja. Mas como eu chego nisso? Um passo por vez. E o primeiro passo é perceber que somos imperfeitos, somos pecadores. Perceber que pecamos, nos arrependemos desse pecado. Nos confessar. Ah, mas eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Reza. Ah, mas eu não consigo rezar, eu não gosto de terço. Não... Reza um Pai Nosso. Reza uma Ave Maria. Ah, mas eu não gosto, não sei o quê. Então, faz que nem os nossos irmãos orientais. Pega aí, pega um chute que quer. Pode procurar aí terço oriental, ortodoxo, né? Mas eu tô falando dos orientais nossos, né? Mas os orientais ortodoxos também não tem problema, mas... vai lá e reza os salmos. Ou reza a oração apostólica, não tem problema. Que é simples, né? Que... Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Eu fico repetindo, não tem problema. Seja no ônibus, conversa com Deus. Indifere, mas cria essa intimidade. Por quê? Porque só depende da gente. Só depende da gente. Não há mais obstáculo. O pecado não é mais um obstáculo. Porque o pecado pode ser rompido sim pela ação da graça. Eu vou continuar pecando? É claro que eu vou continuar pecando. A questão é que eu posso me arrepender, me confessar e seguir em frente. Não é mais uma coisa que me aprisiona à morte. Não é mais uma coisa que me aprisiona à minha realidade como criatura. Acabou. O mundo há de trazer aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Acabou. Não há ninguém que possa te pedir de ser aquilo que Deus quer que tu seja. Não há ninguém que possa impedir desse vazio ser preenchido. Na verdade, é uma só pessoa. Eu mesmo. Beijos, abraços. Fiquem com Deus e até a próxima. Prometo que vou tentar ser menos enrolão, mas não garanto. Fiquem com Deus.